SBS Radio.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 18 de novembro, na sua companhia, Luciana Fraguas. Em South Australia, Austrália do Sul, 4 mil pessoas estão em quarentena após o número de infectados por transmissão comunitária ter subido para mais de 20 casos. Existem 14 casos suspeitos. Centenas de pessoas fizeram filas para testes e, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 11 mil testes foram realizados nos últimos dois dias. As autoridades da saúde pedem para as pessoas usarem máscaras em transporte público e em locais onde não podem manter a distância física. A diretora da Saúde Pública de South Australia, Nicola Spurrier, disse que vai sempre falar sobre os benefícios das coberturas faciais enquanto a luta contra o tempo para conter o surto continua.
I am going to start more strongly recommending that people wear masks in our state. We gave advice yesterday that if you can't maintain your 1.5 meters distancing, you should be wearing a mask. That might be on public transport, but it might also be in crowded rooms.
A governadora de New South Wales, Gladys Berejiklian, disse que está confiante que a Austrália do Sul tem o vírus sob controle, mas quer que as pessoas evitem viajar para aquele estado.
Given there are more cases that will emerge today, we're just saying to people, please continue your essential travel. If you have special commitments you need to make, that's fine. But if you do have the option of delaying it for a few days, that you should, that's the best advice I've had from the health experts, and I have to follow that advice. But in terms of the borders, can I please stress, completely open.
Como ela disse aí, as fronteiras, as divisas entre os dois estados continuam abertas. Vitória registrou o seu 19º dia consecutivo sem nenhum novo caso ou morte por coronavírus. Assim como New South Wales, Vitória alertou as pessoas a adiarem viagens não essenciais para South Australia. Apesar do surto, os dois estados também mantiveram suas divisas abertas com a Austrália do Sul. Já o território do norte declarou a cidade de Adelaide e outras 20 prefeituras locais como hotspots, e pessoas vindas dessas áreas deverão entrar em quarentena obrigatória se vierem para o território do norte. A secretária da Saúde, Natasha Files, disse que a medida se aplica apenas à região de Grande Adelaide e não ao estado todo da Austrália do Sul.
It's Adelaide City and surrounding suburbs right into the hills, so it is still a broad area because we're still learning more about this cluster and this outbreak in South Australia.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pediu reformas nas Nações Unidas durante a 12ª cúpula do BRICS, realizada via videoconferência essa semana. BRICS é a sigla para o Bloco de Mercados Emergentes, que agrupa o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente russo, Vladimir Putin, sediou a reunião com a presença do presidente chinês Xi Jinping, do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa e do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Bolsonaro disse que a resposta ao Covid veio diretamente dos sistemas de saúde de cada país e criticou a Organização Mundial da Saúde, dizendo que o órgão precisa de reformas.
Desde o início, também critiquei a politização do vírus e o pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, Organização Mundial da Saúde, que necessita urgentemente, sim, de reformas. Temos que reconhecer a realidade de que não foram os organismos internacionais que superaram desafios, mas sim a coordenação entre os nossos países.
Palavras aí de Bolsonaro, que também pediu reformas urgentes à Organização Mundial da Saúde e à Organização Mundial do Comércio. Ele disse que o Brasil precisa de um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. Não há exemplo mais claro da necessidade de democratizar a governança internacional do que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Também é preciso que o BRICS se coordene para apoiar as legítimas aspirações de Brasil, Índia e África do Sul a assentos permanentes no Conselho de Segurança.
O líder brasileiro fez menção a um novo método que a polícia brasileira supostamente desenvolveu para localizar a origem da madeira extraída ilegalmente na Amazônia.
Que a nossa Polícia Federal desenvolveu um método usando isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem de madeira apreendida. Não apenas apreendida, mas o que é mais importante, a exportá-la também. Então estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países são os mais severos críticos ao meu governo tocante a essa região amazônica.
Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu bastante ênfase à pandemia do coronavírus e disse que a Rússia conta com 3 vacinas contra o vírus com pesquisas em andamento. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, destacou que seu país pode ser uma força multiplicadora para a recuperação global após a pandemia da Covid-19. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que o relacionamento entre o Japão e a Austrália avançou positivamente no campo da defesa. Morrison e seu homólogo, Yoshihide Suga, assinaram um pacto de defesa militar conjunta. O chamado Acordo de Acesso Recíproco fortalece os laços de defesa militar entre os dois países, que são aliados dos Estados Unidos, em um momento em que a China continua expandindo sua influência econômica e política sobre as nações ilhas do Pacífico.
What this, I think, says is that Australia and Japan, as liberal market-based democracies, have a lot in common, and we have strategic interests with the line. So this is a significant evolution of this relationship. But there is no reason for that to cause any concern elsewhere in the region. If anything, I think it adds to the stability of the region, which is a good thing. We expect to increase our regional cooperation in many forms. And the Malabar exercise have been conducted together with the United States and together with India. And we would expect to further expand our cooperation in those areas. That's the whole point of streamlining the arrangements with a status of forces agreement of this nature.
O pacto permite que os soldados dos dois países, os australianos e japoneses, conduzam treinamentos e operações conjuntas na Austrália e no Japão. Tóquio e Canberra buscam estreitar os laços entre os dois países no momento em que a atividade chinesa cresce na região. Morrison esteve em Tóquio para assinar o acordo com seu homólogo Yoshihide Suga e foi o primeiro líder a se encontrar pessoalmente com o novo primeiro ministro japonês. A Polícia Federal Australiana invadiu os escritórios do Sindicato da Construção, Mineração e Energia no bairro de Pyrmont, em Sydney, e em outras sedes do sindicato na cidade. Um porta-voz da polícia disse que a batida é parte de uma investigação em andamento e que nenhuma informação adicional será fornecida. A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse que há uma grande crise humanitária na Etiópia, com mais de 27 mil pessoas fugindo de combates pesados para o leste do Sudão. O conflito entre o governo da Etiópia e o governo regional em Tigray aumentou nas últimas semanas. Um porta-voz da ONU para refugiados, Babar Balok, disse que o número de refugiados pode chegar a 30 mil ou mais.
Refugees who are now arriving at the pace of 4,000 per day are coming out of Ethiopia really scared, afraid, with the stories saying that they have been fleeing heavy fighting. And there's no sign of the fighting to stop right now.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está reduzindo o número de soldados americanos no Afeganistão de 4.500 para 2.500. Os Estados Unidos também reduzirão o número de soldados no Iraque de 3.000 para 2.500. As reduções serão feitas até 15 de janeiro do ano que vem, poucos dias antes da posse do presidente eleito Joe Biden. Essa era uma das promessas de campanha de Trump. O líder do Senado, Mitch McConnell, disse que a hora é agora para trazer os soldados de volta para casa.
I think it's extremely important here in the next couple of months not to have any earth-shaking changes with regard to defense and foreign policy. I think a precipitous drawdown in either Afghanistan or Iraq would be a mistake.
Os donos do Facebook e do Twitter, Mark Zuckerberg e Jack Dorsey, estão testemunhando diante de um comitê do Congresso nos Estados Unidos que está examinando o papel das mídias sociais durante a eleição presidencial nos Estados Unidos. O comitê está focando nas políticas de moderação de conteúdo após o bloqueio de uma história polêmica produzida pelo New York Post, que fazia afirmações sobre o filho de Joe Biden e seus interesses comerciais. O Twitter também tem sinalizado alguns tweets de Donald Trump como enganosos. O presidente do Comitê Republicano do Senado, Lindsey Graham, questionou os processos editoriais que levaram a essas decisões.
They're literally trying to engage in telling us what's reliable and what's not based on cable news commentary or tweets from politicians or average citizens. Nobody in a free society has ever had that responsibility before. When you have companies that have the power of governments, have far more power than traditional media outlets, something has to give.
Milhares de pessoas continuam a fugir da violência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Segundo a Organização Internacional para Migrações, o número de deslocados internos chegou a 355 mil pessoas. A piora se deve aos ataques de grupos armados de extremistas islâmicos e o combate com forças de segurança de Moçambique. Ouça os detalhes com a ONU News.
A chefe da OIM no país, Laura Tom Bond, disse que os relatos sobre a violência contra civis são profundamente perturbadores. Ela contou que a equipa da OIM está ajudando milhares de famílias, incluindo muitas com crianças pequenas, a sobreviver ao deslocamento. Mas, segundo ela, os recursos disponíveis não cobrem as extensas necessidades humanitárias das famílias que chegam sem nada. Nas últimas semanas, por causa da insegurança, a OIM não pôde chegar a vários distritos do norte da província e ao longo da costa. A agência contou que tem mais de 100 funcionários no terreno e que eles continuam empenhados em prestar assistência aos deslocados. De 16 de outubro a 11 de novembro, mais de 14,4 mil moçambicanos chegaram de barco à praia de Paquitequete, na capital da província Pemba. Em apenas um dia, atracaram 29 embarcações com deslocados na área.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, está extremamente preocupada com o aumento de casos de Covid-19 em alguns países, particularmente na Europa e nas Américas. Falando a jornalistas em Genebra, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse que os profissionais e os sistemas de saúde, abre aspas, estão chegando ao limite. Ouça detalhes com a ONU News.
Tedros destacou notícias encorajadoras sobre as vacinas, como a da empresa Moderna, que confirmou esta segunda-feira que a imunização tem uma eficácia perto de 95%. O chefe da OMS afirmou ainda que os países que estão deixando o vírus rodar sem controle estão brincando com o fogo. Segundo ele, este é um vírus perigoso que pode atacar todos os sistemas do corpo. Segundo ele, esta não é uma escolha entre vidas ou meios de subsistência, porque a maneira mais rápida de abrir economias é derrotar o vírus.
E a polícia de Atenas disparou gás lacrimogêneo e usou canhões de água contra centenas de manifestantes que desafiaram a proibição de aglomerações como parte das restrições da Covid-19. Os manifestantes se reuniram para marcar o aniversário do levante estudantil de 1973 contra a junta militar que então governava a Grécia. Este ano, o governo proibiu as marchas por causa da pandemia. O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis enfatizou a necessidade das restrições da Covid-19.
Σήμερα οι προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας.
Today, the priority of Greek society is to protect public health, but also solidarity towards our citizens, particularly the youth, who are being tested by this economic crisis. The timeless demand for freedom is complemented by responsibility, which we must all show in order to come out of this adventure stronger and more united.
E encerrando o noticiário desta quarta-feira, os resultados das eliminatórias para a Copa do Mundo. Os jogos acabaram há pouco e nós temos os resultados aqui ao vivo. O Brasil venceu o Uruguai por 2-0, gols de Arthur Melo aos 34 minutos e Richarlison aos 45. O Equador venceu a Colômbia por 6-1 no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. 6-1 foi o placar aí, uma surra na Colômbia, 6 para o Equador, 1 para a Colômbia. Venezuela venceu o Chile por 2-1 em Caracas e a Bolívia empatou com o Paraguai em 2-2 no estádio de Assunção. A Argentina bateu o Peru por 2-0.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.